Senhores deputados, retomando então os nossos trabalhos, vamos iniciar as audições dos senhores candidatos ao Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informação da República. Temos desde já o Sr. Professor Paulo Mota Pinto, que é licenciado em Direito, tem um mestrado em Ciências Jurídico-Civilísticas, doutorado em Ciências Jurídicas, professor universitário, foi juiz do Tribunal Constitucional e deputado da Assembleia da República e fez parte e faz como presidente da Comissão dos Assuntos Europeus e do Grupo de Trabalho e Iniciativas Europeias Coordenador. Esta reunião é uma reunião conjunta com a Defesa, por isso cumprimento o Sr. Deputado Miranda Calha pela sua presença nesta audição e pela presidência bipartida, que torna as coisas sempre mais fáceis. Esperemos que sim, com certeza. E o que eu combinei com o professor Mota Pinto foi no sentido de fazer uma exposição inicial de cerca de 15 minutos e depois entraríamos na fase das perguntas e respostas. Por isso, senhor professor Mota Pinto, faz favor, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhores deputados, queria começar por cumprimentar o senhor Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, o senhor Vice-Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa e todos os senhores deputados. Queria recordar que eu fui membro desta Comissão durante a 11ª Legislatura, embora como membro suplente e tenha, enfim, por causa das funções que tinha noutra Comissão, tenha realmente estado pouco presente nesta Comissão, nessa Legislatura, mas queria também dizer que é a primeira vez que faço uma audição parlamentar enquanto, digamos, objeto dessa audição não queria deixar de começar por referir que eu atribuo uma importância e um significado relevante a este tipo de audições prévias às eleições para cargos que ocorrem no Parlamento. Enfim, não realizei esta audição em 1998, quando integrei uma lista e fui eleito para, na altura era por lista, para as funções de juiz no Tribunal Constitucional. Não existiam estas audições, entretanto, ainda. Mas penso que estas audições são importantes, quer para a avaliação, quer para até uma ideia de transparência e de transmitir aos portugueses a função do Parlamento de, como Assembleia Representativa de todos os portugueses, de casa onde se avaliam e se discute com os candidatos a eleições as suas visões das funções que vão desempenhar. Eu vou fazer uma pequena intervenção. Primeiro vou dar umas notas sobre a visão que tenho dos serviços de informações e depois falar, a concluir, sobre o propósito da aceitação, da apresentação desta candidatura. Sobre os serviços de informações, eu gostava de começar por salientar que, a meu ver, estamos perante uma realidade, um tipo de serviço que é realmente indispensável no mundo contemporâneo para a defesa dos interesses nacionais, incluindo nestes a defesa da Constituição, chamada Verfassungsschutz, como é designado a proteção da Constituição, como é designado o serviço, ou a atividade correspondente na Alemanha, e do Estado de Direito, e a defesa da segurança dos cidadãos. Trata-se de proteger a existência do país, a independência nacional, a segurança nacional dos cidadãos, a ordem constitucional básica. No atual contexto, eu diria, de globalização, que é um contexto de globalização também de ameaças, por exemplo, do terrorismo, de criminalidade, de ameaças que tendem a ser sem fronteiras, eu diria que é utópico e perigoso, é essa a visão pelo menos que eu tenho, não quero deixar de transmitir, querer prescindir de serviços de informações de caráter reservado ou abrangidos por um segredo. São um instrumento indispensável para a prevenção de ofensas aos interesses nacionais, atentados contra as pessoas, etc. Essas ameaças estão aí, eu não quero estar a recordá-las em detalhe, mas pensemos na ameaça fundamentalista, na possibilidade de convulsões aqui perto, no norte da África, de que depende a nossa segurança energética, até na possibilidade de infiltrações de pessoas com propósitos de desenvolver atividades terroristas, até a mostrar alguma continuidade entre noções de segurança externa e segurança interna, que penso que também existe. Mas pensemos também, por exemplo, nas ameaças igualmente internas de criminalidade altamente organizada, como a ligada ao tráfico de droga ou ao tráfico de pessoas, ou na criminalidade financeira ou na criminalidade informática, que utiliza este meio para ataques a sistemas sensíveis de outros países. Temos visto alguns casos públicos. É claro que o princípio que deve imparar nas instituições de um sistema democrático é o princípio, eu diria, republicano da transparência, a proibição da atividade secreta dos órgãos públicos, da arcana praxis, como se costuma dizer. Todavia, isso não deve levar o Estado a prescindir deste sistema coberto pelo segredo para estes propósitos. Tudo está na vinculação a estas finalidades. Eu diria que nem tudo numa democracia, infelizmente, pode ser, pelo menos numa primeira fase, aberto e transparente, desde logo, justamente porque é preciso proteger a própria democracia. Não quero entrar aqui na polémica, que é uma pouco filosófica, sobre se deve ou não haver liberdade para os inimigos da liberdade, é uma questão até interessante, né, nos tempos constitucionais, mas é claro que a nossa não pode ser uma democracia, uma república indefesa, precisa de poder dispor de um instrumento que são os serviços de informações. Aliás, há quem caracterize estas as ordens constitucionais como a nossa, como uma democracia que se defende, que luta pela sua defesa. Eu refiro-me aqui, como já disse, à ordem constitucional básica e democrática que garante a legibilidade dos cidadãos. Portanto, existe necessidade de recolha, tratamento e análise de informações sensíveis, classificadas secretas. Esta é, porém, uma atividade por natureza sensível e, eu diria, até perigosa, porque pode afetar direitos fundamentais, em particular direitos, liberdades e garantias. Eu classificaria os riscos que aqui, enfim, se debatem. Isto é, evidentemente, uma visão externa, eu não tive nenhum contacto com as funções, mas eu diria que o primeiro risco é o da compatibilidade, da compatibilização destas atividades e da sua eficácia com os direitos, liberdades e garantias. O segundo risco, eu caracterizá-lo-ia como um risco de desvio de finalidades, aliás, é tão presente que está presente na própria lei. E um terceiro, o da possibilidade de, que é, no fundo, uma forma qualificada de desvio de finalidades, de desenvolvimento de atividades paralelas às dos serviços. É preciso compatibilizar as atividades em causa de recolha, tratamento e análise de informações com, por exemplo, a inviolabilidade das telecomunicações, a inviolabilidade do domicílio, o direito à reserva sobre a vida privada, consagrado entre nós também, por exemplo, no artigo 8º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. E é, por exemplo, importante distinguir entre serviços de informação e instituições policiais ou outras que executam políticas de segurança e, evidentemente, serviços de informação e magistraturas. É importante também, é essencial, evitar ou zelar, fazer o possível por evitar quaisquer atividades paralelas que tentem utilizar os recursos dos serviços. Este foi, aliás, o critério, o que eu tenho estado a dizer é, no fundo, o critério do, que eu penso que é o critério do legislador, vendo aqui a Lei Orgânica 4 de 2004, a Lei Quadro do Sistema de Informações da República Portuguesa diz justamente que aos serviços de informações incumbe assegurar, no respeito da Constituição e da lei, a produção de informações necessárias à salvaguarda da independência nacional e à garantia da segurança interna. É proibida qualquer atividade que envolva ameaça ou ofensa aos direitos, liberdades e garantias consignados na Constituição e na lei, e os serviços de informações estão sujeitos a todas as restrições legalmente estabelecidas em matéria de defesa de direitos, liberdades e garantias perante a informática. Também um estrito princípio de especialidade, digamos assim, de cada atividade. Cada serviço só pode desenvolver as atividades respeitantes às suas atribuições específicas, sem prejuízo da possibilidade de comunicação mútua dos dados e informações que interessem para as finalidades do CIRP. Há uma proibição de exercício de poderes, atos ou atividades do âmbito da competência específica dos tribunais ou de entidades com funções policiais. É esta distinção que fiz há pouco entre as magistraturas e os órgãos com funções de segurança e o serviço de informações. E é, evidentemente, proibido a detenção de qualquer indivíduo ou a instrução de processos penais. Enfim, eu vou dispensar-me agora de estar aqui a ler ou prosseguir esta análise da lei, quer da Lei 4 de 2004, quer da Lei 9 de 2007, só salientaria que os funcionários e agentes que exercem funções policiais só podem ter acesso a dados e informações na posse de serviços de informações por despacho do membro do Governo em causa, competente, sendo proibida a sua utilização com finalidades diferentes da proteção da legalidade democrática e da prevenção e repressão da criminalidade. Isto é justamente uma forma de tutela também da desvio de finalidades que está depois também aqui presente no artigo 6º da Lei 9 de 2007, e no artigo 7º, onde se diz que os membros destes serviços não podem prevalecer-se da sua qualidade para praticar qualquer ação de natureza diversa da estabelecida institucionalmente. Penso que é, portanto, um dos riscos que o próprio legislador se preocupou em acautelar. Existem diversos modelos de controle dos serviços de informação. Há modelos de controle por peritos, modelos de controle por magistraturas. O nosso modelo é um modelo de controle por uma comissão, que é um conselho, que é emanado, que é eleito pelo Parlamento. sem que, digamos, a composição esteja vinculada em termos de proveniência. Diz-se que tem de ser pessoas com idoneidade e com alguns requisitos, estabelece os requisitos da eleição, mas o modelo é realmente um modelo de emanação parlamentar. Eu penso que se exprime aqui a necessidade de um controle democrático que, no fundo, vise potenciar ou possibilitar sequer a confiança dos cidadãos e a responsabilidade perante os cidadãos destes serviços. No fundo, um instrumento para velar pelo respeito pelo Estado de Direito e pelos direitos fundamentais. Este Conselho de Fiscalização é, portanto, a meu ver, uma peça fundamental para o controle dos sistemas de informação. Quer para o controle direto pelo próprio Conselho de Fiscalização, quer para um controle depois indireto pela Assembleia da República, enfim, sem prejuízo das suas competências de fiscalização gerais, mas perante quem o Conselho de Fiscalização apresenta contas, e também, eventualmente, caso seja necessário, para explicitação, tranquilização perante os portugueses, se e quando existirem problemas. Eu devo dizer que o que gostaria é que, enfim, se vier a existir essas funções, que realmente os serviços de informações não tenham de ser nunca, durante pelo menos esse mandato, notícia, objeto de notícia. Isso significaria que, em princípio, salvo, enfim, eventualmente, quando forem apresentados os relatórios anuais pelo Conselho de Fiscalização, isso significaria que não havia grandes problemas. Mas se houver, como aconteceu, enfim, em tempos relativamente recentes, penso que uma das missões do Conselho de Fiscalização é também tentar explicitar o que se passa e tranquilizar, enfim, desenvolver ações para que possibilitem tranquilizar os portugueses, se necessário, se houver irregularidades graves, comunicar ao Ministério Público, como aliás já foi feito, em algum caso. A lei diz justamente que o controle do sistema de informações é assegurado pelo Conselho de Fiscalização, sem prejuízo dos poderes de fiscalização da Assembleia, que este Conselho visa velar pelo cumprimento da Constituição e da lei, particularmente do regime de direitos, liberdades e garantias. Vou dispensar-me aqui a análise da competência do Conselho. Só diria que, a meu ver, este Conselho deve exercer uma fiscalização efetiva, portanto, permanente, ou seja, não apenas por amostragem ou por periodicamente, deve, portanto, semanalmente exercer atividades de fiscalização, quer eventualmente presenciais. Isso depende agora de uma planificação que eu não quero, evidentemente não posso adiantar, uma vez que não só depende de evidentemente vir a ser eleito, como também de coordenação com os outros membros, mas uma fiscalização que eu penso que deve ser efetiva, por exemplo, não só recebendo informações do secretário-geral, mas também com visitas de inspeção para colher elementos sobre o modo de funcionamento dos serviços. É, aliás, o que se prevê na própria lei. E também acompanhando as modalidades de permuta de informações entre serviços. É evidente que há aqui problemas que, enfim, pela nossa experiência recente, são de modo a suscitar mais dificuldades. Por exemplo, uma das questões que me parece mais espinhosa é a de controle do terceiro daqueles riscos que referi, como garantir que não existem atividades ou utilizações paralelas dos recursos. Enfim, quanto ao desvio de finalidades, se as ações foram levadas a cabo, poderá controlar-se a finalidade, conhecendo o tipo de atuação, os elementos que existem. Eu penso que é necessário aqui uma complementaridade entre alguns mecanismos de controle interno e o Conselho de Fiscalização. É assim que eu vejo, e penso que o Conselho de Fiscalização deverá também atuar no sentido de se assegurar que existem esses mecanismos de controle interno complementarmente com o Conselho de Fiscalização. É algo sobre o que eu não gostaria de adiantar muito mais, uma vez que depende realmente de um conhecimento mais concreto e até de uma coordenação com os outros membros do Conselho. De todo modo, o que eu posso dizer é que, evidentemente, se vier a exercer essas funções, estarei sempre disponível, como aliás devo estar, para estar presente nesta comissão, para prestar os esclarecimentos que entendam dever solicitar. E, por último, gostaria então de dizer, porque me parece que, tinha o dever, sobre mim impendia o dever de estar disponível para, digamos, aceitar, para me prontificar a protagonizar esta candidatura para estas funções. Por um lado, pelas próprias ideias que eu penso que, sobre esta matéria aqui expus, eu penso que elas correspondem mais ou menos ao figurino legal. Eu não tenho discordâncias de maior em relação ou figurino legal de controlo, embora reconheça que, e todos têm de reconhecer que há dificuldades no exercício desse controlo e que essas dificuldades recentemente, enfim, em alguns casos foram claras, portanto é preciso realmente ver como isso pode ser aperfeiçoado, mas também por causa de uma certa necessidade de normalização dos serviços e sobretudo de normalização da percepção dos serviços na opinião pública. Como já disse, eu penso que é bom que eles não voltem a ser notícia a não ser a propósito da apresentação dos relatórios anuais de fiscalização. Penso que é essa a natureza, digamos assim, da missão dos serviços, depois destes episódios a que já me referi recentemente. E penso que essa normalização da percepção é algo importante para a eficácia, para a tranquilização da opinião pública. E, enfim, vejo também a minha candidatura, a possibilidade de exercer funções neste tipo de funções, como um contributo para essa normalização. Também porque, enfim, sendo deputado, eu penso que poderei eventualmente facilitar a cooperação com o Parlamento e, no fundo, a troca de informações, a submissão à fiscalização por esta Comissão e pela Comissão de Defesa, porque o Conselho de Fiscalização deve prestar contas à Assembleia da República. Parece-me também que o meu perfil, enfim, eu não gosto muito de falar sobre isso, mas que o meu perfil se adequava realmente a este tipo de e, portanto, não me exonerava do dever de dever aceitar estas funções, de certa forma, por ser jurista, por ser professor de Direito e por ser interessado até, enfim, já agora aproveito para dizer isso, eu sempre no Direito Constitucional aquilo que gostei mais foram sempre os direitos fundamentais. Eu aproximei-me um pouco dos direitos fundamentais através dos direitos de personalidade, eu sou civilista e fui, portanto, por uma via, mas depois, enfim, interessei-me por essa matéria, quer no plano prático, quer enquanto exerci funções no Tribunal Constitucional, quer no algum plano de construção dogmática, por exemplo, sobre o direito para a reserva sobre a intimidade da vida privada ou sobre o direito ao desenvolvimento da personalidade. Aliás, a primeira coisa que escrevi, enfim, na minha carreira académica foi um artigo justamente na altura por inspiração do professor Pereira Coelho em Coimbra sobre o direito à reserva sobre a intimidade da vida privada, que foi já designado, que era designado como o direito mais valorizado pelas pessoas civilizadas, nas palavras de um conhecido magistrado norte-americano, autor de um artigo também muito conhecido. Portanto, pareceu-me que o perfil se adequava a isso, também por terem sido funções, ter tido algum contato com o controle de constitucionalidade, e também, enfim, já referi a minha qualidade de deputado, eu penso que isso não é, pelo menos no nosso modelo de fiscalização, não é nenhum óbice, não é nenhum fundamento de incompatibilidade, talvez noutros modelos fosse. E, portanto, pareceu-me que um certo afastamento deste tipo de temáticas, dos serviços, portanto, condições para alguma isenção, me possibilitariam exercer estas funções. Mas é evidente que o juízo compete aos seus deputados, a quem eu agradeço a atenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor Paulo Mota Pinto. Juntaremos agora um conjunto de quatro questões. Que o Sr. Professor depois responderá. E dou desde já a palavra à Sra. Deputada Isabela Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Professor Paulo Mota Pinto, que é nessa qualidade que aqui está, e pedir, no fundo, antes de mais, que deixe aqui uma palavra no momento em que procedemos à audição dos candidatos ao Conselho de Fiscalização do CIRP, deixar apenas uma palavra ao nosso deputado Marques Júnior. E ao fazê-lo, faço em dois sentidos. Primeiro, porque ele o merece pelo trabalho que desenvolveu no Conselho de Fiscalização, e eu creio que devemos homenageá-lo no sentido da dedicação que ele teve ao seu trabalho e da forma como o exerceu, procurando sempre, dentro daquilo que era o espírito que ele tinha do cumprimento do dever nos dois e a conciliação entre o trabalho que exercia no Conselho de Fiscalização e a necessidade de dar esclarecimentos a esta comissão, e portanto essa conciliação que ele sentia que era uma necessidade de cumprimento de dois deveres que muitas vezes não era fácil de conciliar no seu sentido de dever que ele punha naquilo que fazia. Isto não tem, obviamente, a ver com o Sr. Professor Mota Pinto, mas no sentido que creio que neste momento devemos também lembrar o que foi o trabalho de Marcos Júnior. E também, ao mesmo tempo, dizer que, no fundo, com este perfil, acaba por ser também uma espécie de ónus que recai relativamente aos dos candidatos, porque, quer queiramos, quer não, acabamos sempre por ter um modelo de comparação relativamente ao perfil dos candidatos que nos surgem. E, obviamente, não temos, e ao dizer isto, não vemos, pelo contrário, no currículo do Sr. Professor Mota Pinto, qualquer impedimento no exercício, para o exercício destas funções. Gostaríamos, obviamente, também de ter alguma indicação, já falou sobre o seu entendimento dos serviços. Em todo o caso, gostaria de que nos desse a perspectiva que tem relativamente a algumas situações. Primeiro, relativamente ao próprio nosso modelo de serviço de informações. É evidente que ele está legalmente definido. No entanto, não, nada é imutável e, portanto, se entende que o atual modelo de serviço de informações é ou não adequado à sua finalidade. Portanto, referiu as ameaças, referiu as várias situações que, ou o sentido ou o fundamento da existência dos serviços. Questionamos ou deveremos também refletir sobre o modelo. Se entende que o modelo está ou não está adequado às finalidades que referiu. A segunda questão tem a ver com a amplitude que é, no fundo, que é permitida aos serviços. E uma das questões que se colocou recentemente tem a ver precisamente com que tipo de informações e a que se destinam, no sentido de articular aquilo que é a função dos serviços com setores estratégicos que são considerados para o país, como, por exemplo, as informações de caráter estratégicas no âmbito económico-financeiro, ou seja, e acima de tudo, por exemplo, ligados, como referiu, ao setor energético. E se os nossos serviços de informações, de que forma, se devem ou não produzir informação também relevante para o setor económico-financeiro e podendo fazê-lo, não é? Nomeadamente em áreas tão sensíveis como serviços, áreas do setor energético, por exemplo, o serviço enfim, são diversas as áreas, mas como se deve articular essa recolha, porque no fundo a verdade é que quando nós falamos em produção de informação é isso mesmo, quer dizer, os serviços de informações produzem informação e a questão é que tipo de informação deve ser objeto de análise e de transmissão e a quem. A outra questão que também aqui esteve presente e estamos a colocar estas questões precisamente porque foram essas que mais fizeram sentir as preocupações desta comissão e que foram públicas, tem a ver com o regime de próprio até de incompatibilidade pessoal em função da finalidade do serviço e em função dos interesses individuais de quem nele exerce atividade. E, portanto, procurar também saber se sobre essa matéria há alguma reflexão que, até pela característica das funções de fiscalização, possa ajudar este Parlamento a afinar os mecanismos relativamente a essa matéria. Por último, gostaria de lhe colocar a questão que tem a ver com o CIED. Nós falámos aqui muito em termos de finalidades e de o Serviço de Informações quanto à Segurança Interna. A questão que eu lhe colocava, e agora está em cima da mesa também, é a articulação do CIED, da informação produzida pelo CIED, em termos daquilo que é a definição do nosso conceito estratégico atual, não o futuro, de Defesa Nacional. Deixava-lhe estas questões. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Honeto. Sra. Deputada Teresa Leal Coelho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar o deputado Paulo Mota Pinto. Cumprimento em nome pessoal, mas também em nome do grupo parlamentar. Quero juntar, acompanhar em nome do grupo parlamentar também as referências feitas ao Coronel Marco Júnior e ao trabalho que desenvolveu enquanto Presidente do Conselho de Fiscalização em tempos difíceis, particularmente difíceis, no que diz respeito à normalidade do funcionamento do serviço, do sistema de informações, e teve um papel bastante relevante. Penso que o deputado Paulo Mota Pinto tem os atributos, ouvi atentamente a exposição que aqui nos trouxe, já não tinha dúvidas que o currículo que o acompanha é demonstrativo de que detém a competência científica adequada para poder arbitrar este dilema difícil entre o segredo de Estado e a transparência e os direitos, liberdades e garantias. Essa é uma tarefa absolutamente crucial neste plano dos serviços de informações e não nos resta uma dúvida que cientificamente o Sr. Deputado está habilitado a fazer em abstrato e depois a aplicação concreta desses juízos. Por outro lado, já deu prova de largas provas de competência operativa no exercício de diversos cargos que exerceu ao longo da vida profissional e aqui demonstrou claramente uma motivação que, para mim, resulta muito satisfatória, uma motivação efetiva para o exercício destas funções. Esta tarefa é uma tarefa crucial para a manutenção do Estado de Direito e para a manutenção de parâmetros aceitáveis, sustentáveis de democracia, e só pode ser exercida com um grau de empenho efetivo que permita um controle de tal forma que se transmita não só para dentro dos serviços como para o Parlamento, que é também fiscalizador, e como para os portugueses em geral, um grau de confiança sustentável para permitir a manutenção de um segredo num registro relativamente permanente ou pelo menos prolongado sobre determinadas matérias. O Sr. Deputado falou nas dificuldades que se sentiram nos últimos dois anos no sistema de informações da República, acentuou a questão relativa ao desvio das atividades produzidas, das atividades desenvolvidas pelos serviços de informações, falou na utilização paralela de recursos, de facto foram fatores que em muito perturbaram a normalidade do funcionamento dos serviços e também da democracia em razão disso. A verdade é que as linhas de orientação estratégica têm que ser definidas pelo poder político, bem sabemos, as linhas de orientação estratégica não são definidas nem por um secretário-geral do CIRP, nem pelos diretores dos serviços, mas sim pelo Primeiro-Ministro e, porventura, no âmbito da fiscalização por via da Assembleia da República, podem ser impostas pela Assembleia da República. Portanto, essas linhas de orientação estratégica relativas à produção de informação e que irão corresponder à necessidade de responder às ameaças, por um lado, mas a outros interesses do Estado, e nomeadamente os tais interesses estratégicos e económicos, não podem ser determinadas senão no âmbito de cargos com legitimidade democrática para o efeito, e isso não acontece dentro dos serviços. Os serviços terão sempre que operar em correspondência com instruções que são emanadas por aqueles que estão habilitados nos termos da Constituição e da lei à sua orientação e ao seu controlo. Com isto, quero relembrar que as ocorrências, para além da questão levantada pela deputada Isabela Neto, vou escusar-me de bater mais nessa questão, mas há um conjunto de outras questões que foram levantadas no que diz respeito ao funcionamento dos serviços de informações nos últimos ano e meio, pelo menos desde que nesta composição, nesta legislatura, esta comissão tem vindo a fiscalizar os serviços de informações. E para além da questão do relacionamento promíscuo e da transferência de informação classificada sem que tal tenha sido determinado por quem orienta os serviços nessa matéria, nós verificámos também que alguns projetos de natureza política e de natureza pessoal estavam a ser desenvolvidos utilizando informação produzida pelos serviços de informações, o que é, de facto, um desvio grave, dramático mesmo, ao exercício de funções, sobretudo quando nós estamos num plano de segurança interna e defesa nacional, quando estamos num plano em que o princípio da confiança é absolutamente determinante da normalização da atividade e da consolidação do ambiente de democracia de Estado de Direito. E por isso mesmo eu gostaria de lhe perguntar que medidas entende que são absolutamente essenciais para garantir que os portugueses, que a Assembleia da República e até que os congéneres estrangeiros que transferem informação para os serviços de informações, que medidas são necessárias para que essa confiança seja suficientemente sustentável em Estado de Direito Democrático no âmbito, no patamar deste dilema entre transparência e segredo de Estado. Pergunto-lhe ainda se entende o Sr. Deputado que algum facto na vida do Sr. Deputado, no currículo do Sr. Deputado, nas ligações que o Sr. Deputado tem, pode impedir ao exercício deste cargo ou pode condicionar por algum momento ao exercício deste cargo com isenção e com determinação. E pergunto-lhe ainda que características é que deverão ter os agentes de informações, o pessoal do que opera com ligação, com conhecimento de segredo de Estado, que características deverão ter no plano do respectivo perfil, das respectivas qualidades, que permitam garantir aos portugueses, à Assembleia da República, ao Governo e às instituições congêneres, o grau de confiança adequada nos serviços. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Teresa Leal Coelho. Sra. Deputada Telmo Correia, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, e naturalmente, para cumprimentar o Sr. Deputado e Paulo Mota Pinto e dizer-lhe, obviamente, que independentemente das questões e das perguntas que lhe faremos da estima e da consideração que temos, e que não é, obviamente, afastável do facto de estar aqui a ser auditado como candidato a esta função, partilhar, obviamente, aquilo que aqui foi dito pela Sra. Deputada Isabela Neto e reforçado pela deputada Teresa Leal Coelho sobre um homem, um deputado e um parlamentar de quem muitos de nós éramos amigos e que desempenhou com enorme empenhamento e enorme seriedade funções neste órgão, o Sr. Deputado Marcos Sr. Coronel, o Sr. Deputado Marcos Júnior. Dizer-lhe, Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, que logo à partida eu penso que Paulo Mota Pinto tem o perfil para este tipo de funções e para este tipo de responsabilidades, quer dizer, o seu currículo fala por si, aquilo que nós conhecemos de si, além do seu currículo, reforça aquilo que está no seu currículo, sendo obviamente um perfil diferente do que era o do Sr. Coronel Marcos Júnior. O Sr. Coronel Marcos Júnior, logo à partida, tinha algo que, do meu ponto de vista, era relevante para este tipo de funções, que era a sua formação como militar e tudo o que isso implica de responsabilidade militar. Deputado Paulo Mota Pinto não tem essa formação, mas tem uma formação de jurista qualificadíssimo e de jurista que exerceu funções de enorme responsabilidade, também do Tribunal Constitucional e, portanto, podendo equilibrar, de facto, este tipo de interesses. Dizer só que estas audições são, em alguma medida, um pró-forma, mas que se têm revelado até não ser só um pró-forma. Já tivemos aqui audições em que candidatos a funções, e precisamente nesta área, acabaram por não ter um consentimento ou não obter depois o consentimento suficiente que lhes permitisse exercer essas funções. Portanto, isso é relevante. Creio, no entanto, que obviamente com os candidatos que aqui temos hoje isso não acontecerá, até porque a própria experiência que têm também política e também parlamentar garantirá que nos darão respostas sólidas e consistentes, como é hábito quem tem responsabilidades desse tipo. O que é que, Sr. Deputado, eu lhe diria? Eu diria, enfim, quando nós ouvimos anteriores responsáveis, e voltando um pouco às audições do Coronel Marques Júnior, lembrar que, enfim, este modelo é um modelo interessante, mas é um modelo que tem as suas dificuldades, e portanto não sei se nos quererá dizer alguma coisa sobre isso, se calhar eventualmente é cedo, não é? Quer dizer, começar a pedir às pessoas noções e alterações de modelo quando ainda nem sequer assumiram as funções é complicado, mas é certo que este modelo tem as suas dificuldades, quer dizer, nós sabemos de outras realidades e até de outros parlamentos que existem e de outros países, existem modelos deste tipo, modelos que são designados pelo Parlamento, mas em comissões que normalmente têm, enfim, são muito mais fechadas do que a nossa, por assim dizer, têm poderes muito mais amplos, têm capacidade de intervenção muito mais lata do que têm a do Parlamento Português, estou a pensar, enfim, em modelos como o modelo americano e outros, quer dizer, onde também, enfim, estes serviços terão, obviamente, outra dimensão, outra atuação e outro grau de intervenção, como é evidente também. Mas este é o nosso modelo e, portanto, a primeira pergunta que eu deixaria era confrontá-lo com este mesmo modelo. Por outro lado, uma das responsabilidades que este Conselho tem é a de acompanhar a evolução, a alteração e as próprias preocupações legislativas nesta matéria. E eu acho, sinceramente, nós temos achado, vários grupos parlamentares têm achado, que do ponto de vista legislativo há ainda alterações que deveriam ser feitas e, portanto, não querendo ter já uma opinião definitiva também nesta matéria, dizer-lhe que eu penso que poderá e deverá haver alguma sensibilidade da parte dos novos responsáveis do Conselho de Fiscalização em relação a essas alterações, independentemente da opinião que venham a ter. As nossas alterações vão um pouco no sentido de uma maior seletividade e rigor no recrutamento. É evidente que nós sabemos que não resolve tudo, mas não ignoramos o histórico e não ignoramos o histórico com problemas e com incidentes que tivemos, enfim, estamos a falar do ano passado, portanto não estamos a falar de um histórico tão distante como isso e, portanto, eu penso que esse rigor é relevante, como é relevante que depois haja uma espécie de avaliação, de formação, mas também de avaliação contínua dos responsáveis dos serviços, e isto é matéria ainda legislativa, para que, enfim, situações que ocorreram e que não foram corretas não se voltem a repetir. Por outro lado, nós somos favoráveis, vários grupos parlamentares têm falado dessa matéria, nós somos favoráveis a que exista nesta área, enfim, teremos que configurar exatamente qual o modelo e qual o regime, mas é uma questão sobre a qual eu procuraria desde já, pelo menos sensibilizá-lo e sensibilizá-lo para essa futura discussão, mas que nós somos favoráveis à existência de um tipo de registro de interesses de todos os responsáveis e de todas as, desde diretores, agentes que atuam nesta mesma área, garantindo aqui um escrutínio tão apertado quanto possível. Em relação, e portanto isto são ideias gerais do ponto de vista legislativo, que terão que ser trabalhadas, que terão que ser ponderadas, mas que obviamente às quais os novos responsáveis do Conselho de Fiscalização serão chamados, porque, como é evidente, é a sua competência e nos seus relatórios normalmente se pronunciam também sobre estas matérias. Em relação pessoalmente ao exercício da função, chamar-lhe só a atenção para aspectos que nos parecem muito importantes, tendo certo que presumo que concordará, quer dizer, eu penso que o primeiro aspecto que me parece importante nesta matéria e para quem vai assumir estas funções é uma garantia de independência. Ou seja, falamos de registros de interesses para os diretores e para os agentes, obviamente que também aqui no Conselho de Fiscalização é importante que essa garantia de independência, em relação a todo o tipo de interesses privados, de grupos de pressão, de lobbies, é uma garantia, do nosso ponto de vista, absolutamente essencial e que eu penso que deve ser dada por quem assume este tipo de responsabilidades. Em segundo lugar, nós temos sido muito exigentes com os Conselhos de Fiscalização e, portanto, eu diria que uma das confrontações que nós aqui tivemos, o Sr. Deputado Isabel Neto lembrar-se-á certamente, com o Deputado Marcos Júnior, era que alguns de nós exigíamos mais proatividade, uma fiscalização que não fosse meramente passiva, que não se limitasse a registar as falhas depois delas terem acontecido. Quer dizer, isto implica, obviamente, também uma enorme disponibilidade e uma enorme proatividade de quem vai assumir estas funções e que, ainda por cima, já tem outras responsabilidades igualmente relevantes e, portanto, confrontava-o e perguntava-lhe sobre que entendimento faz deste tipo de atuação para que ela possa ser preventiva e não meramente a posteriori, e às vezes a posteriori, depois da comunicação social nos ter dado notícia de situações que não deviam ter ocorrido. Em terceiro lugar, acho que, e era importante que se referisse a isso também, que quem assume estas funções tenha uma relação com o sigilo e com a matéria de segredo absolutamente blindada, porque essa é até de resto uma das obrigações dos membros do Conselho de Fiscalização, têm um dever de sigilo que os próprios membros dos serviços de informações têm e que não cessa de resto com a sua saída dos serviços de informações. E portanto penso que era importante também desse ponto de vista que essa garantia nos fosse dada e peço-lhe que se pronunciasse também sobre isso, não porque não esteja absolutamente convencido que nos dará essa mesma garantia e que não tenha a menor dúvida sobre o sentido de missão e o sentido patriótico que porá nestas responsabilidades. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Correia, Sr. Deputado António Filipe, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria apresentar os meus cumprimentos em nome da CAD do PCP ao Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, e dizer-lhe que, naturalmente, o seu currículo é a toda a prova para o exercício destas ou de outras funções, sejam elas quais forem. Em todo o caso, há algumas questões relacionadas com os serviços de informações sobre as quais gostaríamos de ouvir a sua opinião. Ora bem, eu tenho aqui vamos fazer duas audições, como sabe, tenha-se aqui uma espécie de grelha de questões sobre as quais gostaria de ouvir os dois candidatos e que se prendem fundamentalmente com quatro questões. Ora bem, a primeira questão prende-se de facto com os limites da fiscalização dos serviços de informações no nosso quadro legal atual. E isto porquê? Porque nós tivemos aqui muitas oportunidades de ouvir o Conselho de Fiscalização em ocasiões anteriores. E ouvimos muita vez o saudoso Coronel Marcos Júnior referir que em diversas situações não tinham detectado nada de ilegal, de anómalo no funcionamento dos serviços, mas que, tendo em conta as características dos serviços de informações, era muito temerário o Conselho de Fiscalização afirmar perentoriamente que nunca haveria nada de ilegal ou anómalo. Bem, e aquilo que nós verificámos, infelizmente, quando do caso conhecido, caso Silva Carvalho, é que o Conselho de Fiscalização acabou por ter que ir a correr atrás do prejuízo depois de graves situações anómalas terem sido noticiadas através da comunicação social. E, portanto, eu gostaria de ouvir, conhecedor como é do quadro legal de fiscalização dos serviços de informações, se entende que há aperfeiçoamentos legais que devam ser feitos para permitir ao Conselho de Fiscalização ter meios jurídicos e práticos para procurar, tanto quanto possível, prevenir a ocorrência de situações dessas. E, portanto, se considera que há mecanismos a aperfeiçoar relativamente à fiscalização. A segunda questão prende-se, de certa forma, com esta e tem que ver com os próprios poderes da Assembleia da República, designadamente quanto ao acesso em matérias em segredo de Estado. A lei, quando se refere ao Conselho de Fiscalização, aos poderes do Conselho de Fiscalização, refere que, sem prejuízo dos poderes normais de fiscalização da Assembleia da República sobre os serviços de informações. Ora bem, tudo espremido, nós verificamos que esses poderes não são nenhuns e que essa expressão é retórica. Eu diria, que a lei deveria ter, ou seja, se a lei quisesse retratar a realidade existente, o que diria era com prejuízo dos poderes de fiscalização da Assembleia da República. Porque, de facto, que poderes de fiscalização é que a Assembleia tem, diretamente, sobre as informações nenhuns, tem, obviamente, ou seja, delega inteiramente os seus poderes de fiscalização no Conselho de Fiscalização. Ora bem, e depois temos aqui, então, o problema do acesso ao segredo de Estado. Ora bem, o segredo de Estado é aquelas matérias que nós só sabemos que existe quando nos é negado o acesso a alguma coisa. Noutras situações, enfim, não sabemos. Mas essas coisas são assim, senão não era segredo de Estado. Não era segredo de Estado. Mas aconteceu, agora também no caso Silva Carvalho, que agora é um caso, enfim, muito inspirador pelas piores razões, que a certa altura a Assembleia da República, quando quis diretamente saber o que é que se passava, deparou com a invocação do segredo de Estado. E a questão que eu coloco é se... Não é de ponderar, em sua opinião, que a Assembleia da República, creio que, aliás, como acontece com outros parlamentos no mundo, tenha alguma forma, obviamente não acessível aos 230 deputados, mas que tenha alguma forma, alguma instância que lhe permita, em situações em que haja justificação para isso, que haja uma quebra do segredo de Estado para a investigação de algo que a Assembleia considere que é relevante ser investigada. E, portanto, é a segunda questão que lhe coloco, é esta: como é que encara o atual regime legal que veda totalmente o acesso da Assembleia da República, seja a que nível for, a matérias classificadas como segredo de Estado. O que me parece tanto mais incongruente, porquanto uma das entidades com competência classificatória é precisamente o Presidente da Assembleia da República. E, portanto, quer-me parecer que há aqui algo de, que do ponto de vista legal deveria ser melhor ponderado. Terceira questão, é sabido que os serviços de informações não podem efetuar interceptações, escutas telefónicas, do meu ponto de vista bem, mas já houve quem aqui defendesse que deveria poder fazer e que esse impedimento deveria ser eliminado. Gostaria de saber a sua opinião acerca disso. Última questão. Relaciona-se com o problema da fusão dos serviços. Foi uma questão muito discutida já em diversas ocasiões. É sabido que em círculos próximos de... Alguns círculos, não todos, próximos dos partidos da atual maioria, há quem defenda que deveria haver um único serviço de informações. E, portanto, devia haver uma fusão do CIED com o SIS. Há quem defenda ao contrário. Aliás, essa solução, ao que já foi dito publicamente, nunca avançou porque não houve consenso entre os partidos que têm estado no governo quanto a uma solução desse tipo. É certo que, se avançou o atual quadro legal, avançou no sentido de alguma fusão dos serviços, designadamente por via do secretário-geral do CIRP e dos serviços comuns, ambos os serviços, ao ponto de, num dos seus relatórios, o Conselho de Fiscalização ter considerado que, em sua opinião, se tinha avançado mais em matéria de fusão de serviços e que a CS tinha avançado mais do que aquilo que a lei permitiria. Também gostaria de ouvir sobre isso. E, portanto, são estas as questões que queria colocar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Não sei se há mais inscrições, se não houver muitas mais. Está o Sr. Deputado Miranda Galho a dizer-me que o Sr. Deputado José Lelo terá feito sinal. Não sei se fez ou não.
O Sr. Presidente, fiz sinal.
Então, faz favor.
Tudo havia para facilitar os trabalhos. As minhas perguntas já foram capturadas pelo Sr. Deputado Telmo Correia. Eu serviria apenas para dar maior ênfase às questões, portanto eu abdico. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Lelo. Eu dou então agora a palavra ao Sr. Professor Paulo Mota Pinto. Faz favor.
Srs. Deputados, eu queria agradecer as questões e queria começar por preencher aqui um ponto que realmente eu não toquei na minha intervenção inicial. Fiz intencionalmente, porque achei que poderia, digamos, não ser adequado no momento em que eu estou aqui a fazer uma intervenção, no fundo, que é uma intervenção de avaliação, para apreciação, eu, enfim, de alguma forma invocar a pessoa que esteve a exercer funções no Conselho de Fiscalização antes da eleição a que vamos a que vamos proceder. Mas eu não queria evidentemente deixar de evocar também e prestar aqui homenagem à memória do Coronel Marcos Júnior. Queria dizer que tive contacto com a atividade que ele desenvolveu pelos relatórios que li, que foi apresentando. Queria concordar com a afirmação de que é um ónus, a forma como ele exerceu a atividade é um ónus para quem vier a exercer posteriormente, porque realmente, enfim, embora com um perfil diferente, como foi dito, implica também corresponder ao tipo, ao nível de exercício destas funções como ele as desempenhou. Portanto, eu não queria deixar de fazer esta referência, que não quis intencionalmente fazer inicialmente, mas não queria deixar de prestar esta homenagem agora no início das minhas respostas. Passando agora às respostas, eu vou responder por ordem das questões. Evidentemente, haverá talvez algumas questões que vão sendo respondidas antes. Não. Mas passando primeiro às perguntas que a senhora deputada Isabel Neto me pôs. Sobre o atual modelo. Bem, penso que há aqui duas, quando se fala do atual modelo, haverá aqui duas características. Uma é de relacionamento com a questão do relacionamento com os poderes, com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo. A outra é a questão de haver vários serviços. No fundo, são os dois pontos aqui que me pareceriam relevantes, que foi assim que eu interpretei a sua questão, pelo menos. Em relação ao relacionamento com o Poder, com o Parlamento e com o Governo, enfim, está, penso que resulta claramente da lei que há linhas de orientação estratégica que são definidas pelo Primeiro-Ministro. Aliás, o próprio Conselho de Fiscalização tem o poder de conhecer, junto do Primeiro-Ministro, diz a lei, os critérios de orientação governamental dirigidos à pesquisa de informações. Em relação à dualidade dos serviços, realmente isso prende-se com uma visão que eu talvez possa vir a rever com o exercício das funções. Portanto, o que eu estou a dizer são claramente posições de partida que eu admito vir a rever, mas isso prende-se também com a percepção que se tenha da complementaridade e da necessária unidade até das missões, das finalidades que estes serviços, o CIED e o CIS, possam ter. Eu penso que hoje realmente cada vez mais há uma interpenetração dos temas de segurança interna e de segurança externa. Isso evidentemente aponta num certo sentido. Mas o que eu posso dizer é que foi conseguida uma solução legal, que é a que está em vigor, e é com ela que temos de trabalhar, e eu penso que ela neste momento é adequada para já, enfim, não tenho nenhuma crítica a fazer, até porque, como disse o Sr. Deputado António Filipe, ela consagra já um certo grau de harmonização e até de trabalho em conjunto dos serviços com o Secretário-Geral Comum, com certos serviços comuns. Aliás, tendo levado até, enfim, podendo levar até em alguns casos a dúvidas sobre se não será ir longe demais. Mas, de todo modo, portanto, o que eu posso dizer é que não tenho nenhuma crítica fundamental a fazer ao modelo vigente, embora me pareça que a evolução aponta no sentido da interpenetração cada vez maior das missões dos dois serviços. Porque é claro hoje que a segurança externa e a segurança interna estão cada vez mais indissociavelmente ligadas. Quanto à amplitude dos poderes, eu penso que também em relação ao tipo de informações e a que se destinam, há aqui realmente uma vinculação teleológica de finalidade que está clara logo aqui na Lei Quadro, no artigo 2º, número 2, incumbe assegurar a produção de informações necessárias à salvaguarda da independência nacional e à garantia da segurança interna. Quando vamos depois à definição dos serviços, isto aparentemente torna-se um pouco mais amplo. Quando se diz, por exemplo, para o CIED, independência nacional dos interesses nacionais e da segurança externa. De todo modo, eu penso, como disse, que está aqui em causa a segurança, a salvaguarda da ordem constitucional básica, da independência nacional, e quando se diz, e da segurança, eu penso que em primeira linha as informações de tipo económico devem relevar enquanto elas possam prejudicar a segurança. por exemplo, a segurança energética, é o caso. Penso que seria uma evolução indesejável resvalar-se para a utilização constante, permanente dos serviços no plano económico, mesmo enfim, estando em causa empresas nacionais, quando não está em causa a segurança, a proteção de interesses. Portanto, realmente a utilização como instrumento de concorrência, enfim, é preciso avaliar caso a caso, admito, há aqui uma questão de proporcionalidade também, mas realmente a definição das finalidades não inclui esse fim, ou seja, a utilização dos serviços como instrumento de concorrência económica, isso é claro. Portanto, penso que isso é, basta ler a lei para chegar a essa conclusão, e portanto eu ligaria essa questão dos interesses económicos e financeiros em primeira linha à questão da segurança, da proteção, da salvaguarda da segurança, é o caso tipicamente no setor energético. Quanto ao que é permitido, eu voltarei a isto mais à frente a propósito dos instrumentos, dos serviços. Quanto às incompatibilidades pessoais, eu defendo que os membros dos serviços devam ter um regime de dedicação exclusiva com, enfim, eventualmente salvaguarda para, como por exemplo os magistrados, para exercício, por exemplo, de funções docentes, não remuneradas, e com salvaguardas também adequadas no período após a cessação de funções. Não gosto muito da expressão período de nojo, mas, aliás, o problema não se pôs só entre nós, pôs-se lá fora, há até uns casos conhecidos, por exemplo, na experiência inglesa, sobre a utilização de, por exemplo, escrita de livros por antigos membros de serviços, aí normalmente resolvidos através de cláusulas contratuais e não de um regime legal, mas eu penso que é claro que é necessário, não só durante o tempo de exercício das funções, mas depois haver uma previsão de um certo período de reserva, de limitação às funções. Pode discutir se não se deve aumentar, como é que se deve ser, mas de todo modo, enfim, perguntou-me qual era a minha visão em geral, independente do que está em vigor, é esta a minha visão. Sobre o CIED, eu penso que também já disse alguma coisa sobre isso, portanto, enfim, realmente a definição aqui das finalidades do CIED, ou referir-se aos interesses nacionais, pareceria abrir um pouco, enfim, claramente a divisão é entre a salvaguarda da independência inicial, a segurança externa e a segurança interna, enfim, com prevenção de sabotagem, turismo, espionagem, etc. Penso, como disse, este tipo de finalidade está cada vez mais interpenetrado hoje e, portanto, enfim, essa é a evolução. Não sei se com isto correspondo àquilo que me queria perguntar, enfim, realmente é claro que quando se refere aqui a salvaguarda dos interesses nacionais da segurança externa, é evidente que há aqui uma necessidade de ter em conta os conceitos estratégicos de defesa nacional, mas, enfim, e nessa medida há realmente uma acentuação diferente. É por isso que eu realmente não me quero pronunciar no sentido claramente favorável, ao contrário, penso que o modelo atualmente vigente, é a ideia que eu tenho, é satisfatório, embora a evolução aponte cada vez mais no sentido realmente da interpretação destas finalidades. Depois, passando à senhora deputada Teresa Leal Coelho, eu quero, aliás, agradecer em geral as referências que fizeram, enfim, o perfil, enfim, dizer, quando me pergunta que medidas são essenciais para garantir que os portugueses ou até aos serviços, quanto aos portugueses, eu penso que o Conselho que me antecedeu tentou, de alguma forma, nos momentos de maior melindre, tentar tranquilizar a opinião pública através de comunicados, através de enfim, no limite até comunicando ao Ministério Público para eventual exercício de ação penal. A questão prende-se também com outra que me puseram, é de saber se estas medidas passam necessariamente por uma alteração do quadro legislativo. Eu penso que é preciso esgotar as possibilidades do quadro legislativo existente, desde já. Há, aliás, uma frase aqui num dos relatórios, que é o relatório de 2000, o parecer de 2011, que é de certa forma, denunciadora da necessidade de uma complementaridade com um controle um controle também interno e diz-se assim, vou ler quase no final, Temos consciência que, apesar de todos os esforços de fiscalização e todas as melhorias implementadas no sistema ao nível dos procedimentos de segurança, a ação humana, individual ou coletiva, será sempre determinante. É, porque é assim, imperioso, e a isso se exorta uma nítida assunção da consciência ética por parte de todos, por forma a que se constitua uma sólida barreira que impeça procedimentos. Eu penso que a formação, os controles também internos, a existência de redundâncias, de limites que possam ser também desde logo controlados e que estejam em vigor, eu penso, e portanto também foi referida a questão da seletividade e do rigor no recrutamento, tudo isso dificilmente será substituível por um controle apenas externo. Designadamente, no que toca à questão, ao risco sério da utilização paralela. Evidentemente, sabendo dos casos que aconteceram, penso que esse deverá ser um foco da fiscalização, penso que esse deverá ser um foco das preocupações dos responsáveis pelos serviços e penso que se deverá ir tão longe quanto possível. Mas um dos pontos é realmente da seletividade e rigor no recrutamento, da formação das pessoas, da existência de redundâncias, sem um pouco também fazer o apelo à denúncia, mas a existência de modelos que permitam de alguma forma ter informação de eventuais abusos ou utilizações paralelas, embora isto não signifique necessariamente ir atrás do prejuízo, é preciso que haja informação dessa utilização para poder tentar evitar. Preventivamente, penso que o que se deve fazer é através de uma melhoria, designadamente, por exemplo, das redundâncias nos serviços e do estabelecimento de limites de atuação que possam ser implementados. Portanto, penso que um foco de fiscalização deve ser realmente também averiguar que tipo de limites e de controlos desse tipo estão, digamos, a ser aplicados. Depois, será que isto é suficiente para garantir que os portugueses ou os serviços congéneres podem confiar? Bem, realmente a nossa história dos serviços de informações, eu não falo só da história recente, falo até episódios mais antigos, em alguns pontos não é nesse aspecto muito, enfim, edificante. De todo modo, eu penso que os serviços de informação, eu falo de fora, portanto, a ideia que tenho é que os serviços de informação desempenham uma missão importante, não só para o país, como eventualmente até, enfim, na troca de informações com outros serviços congéneres. Portanto, eu não sei em que medida é que essa relação de confiança estará tão profundamente abalada, até porque penso que o tipo de informações que os nossos serviços recolhem continuam a ser importantes para a segurança não só do nosso país, mas também de países com interesses semelhantes. Pergunta-me se há algum fato que eu saiba que é condicionante ou que é incompatível do exercício com a isenção das minhas funções. Eu, enfim, quando me foi posto o problema e, no fundo, fui interpelado, o que senti como um dever de não rejeitar este tipo de funções, eu procurei escrutinar, enfim, o meu passado, o meu presente, e realmente não detetei nada. Eu realmente tenho estado até um pouco afastado deste tipo de atividade, embora acompanhando, mas não tenho e não vejo nenhuma ligação, nenhum facto que considero ou que pensa sequer que possa ser justificadamente visto como configurando uma incompatibilidade. Penso que não é o caso, por exemplo, do exercício de funções de deputado, pelo menos no modelo, eu procurei dizer isso desde logo, num modelo como o nosso, em que claramente, digamos, o Conselho de Fiscalização é uma emanação do Parlamento. Depois pergunta-me quais devem ser as características dos funcionários dos serviços de informações. Bem, é uma pergunta a que eu talvez pudesse responder melhor já, com certeza que poderia responder melhor já depois do exercício de funções. Eu penso que o autocontrolo, esta ideia de assunção de consciência ética e de vinculação a certas finalidades, eu penso que isso é muito importante realmente, a ideia de que a atuação nos serviços de informação, nos serviços de informações, está vinculada a certas finalidades e é no estrito respeito por essas finalidades que ela deve ser levada a cabo. Portanto, penso que isso é uma qualidade da formação, depende um aspecto muito importante é a discrição neste tipo de atividades. As pessoas não devem pensar nos serviços de informações como, enfim, influenciadas por demasiados filmes de espionagem, querendo realmente ir para esta. Há aqui uma missão que é realmente uma missão patriótica, vinculada a certos tipos de finalidades, e penso que essa deve ser uma característica importante. Portanto, a discrição. Penso que realmente também a capacidade de autoavaliação em cada momento para saber se a pessoa tem condições ou está de alguma forma a sair ou já não tem condições de isenção, de imparcialidade pelo seu contexto naquele momento, penso que isso também é importante. São as características de que eu me lembro assim. Realmente chamou-me a atenção esta frase final, não como confissão de impotência dos serviços, mas esta ideia de que realmente a ação humana é sempre determinante, independentemente agora dos mecanismos mais ou menos perfeitos de controle. E, portanto, realmente esta questão, esta ideia de assunção de consciência ética por parte de todos, a formação para isso, no fundo também, penso que deve haver também, porque muitas vezes as pessoas não sabem dos limites, deve também haver periodicamente um tipo de controlo e de aferição de se as pessoas têm conhecimento desses limites, quer finalísticos, quer até da ética do serviço. Penso que é algo que deve ser levado a cabo periodicamente pelos serviços, é algo que me preocuparei também em apurar. E penso que estas eram as perguntas da senhora deputada Teresa Leal Coelho. Quanto ao senhor deputado Telmo Correia, eu já respondi à questão do modelo, mas penso que a pergunta se centrava sobretudo no modelo de fiscalização, uma vez que começou por salientar as dificuldades do modelo. Eu referi que há diversos tipos de modelos. Há modelos realmente em que há, por exemplo, toda uma comissão parlamentar dedicada à fiscalização. Há modelos de fiscalização predominantemente judicial ou por peritos, digamos assim. O nosso modelo é um modelo em que se procurou realmente delegar num conselho que é uma emanação do Parlamento o exercício dessas funções. Eu penso que nós temos de compreender este modelo também no seu enquadramento, no seu contexto histórico. Nós não temos só estes casos recentes que aconteceram há poucos anos. Temos também, se recuarmos mais no tempo, outros casos também lamentáveis e infelizes em que realmente o interesse nacional pode ter sido prejudicado. E, portanto, esta ideia de conter um pouco a circulação de informação, de delegar num conjunto de pessoas vinculadas ao dever de sigilo, mas, no fundo, é também aqui um problema de concordância prática, de saber como é que se concilia a garantia do segredo com a garantia do controle. Basicamente é isto. E eu tenho algum receio, é um receio que resulta da experiência, da informação que eu tenho sobre a experiência, que um alargamento, e com isto estou de certa forma também já a responder ao Sr. Deputado António Filipe, que um alargamento da circulação de informação, do levantamento do segredo, pudesse levar à repetição de casos, que são... Que nos lembramos e que não foram sequer, aliás, prestigiantes para as instituições. Portanto, não digo que não possa haver algum aperfeiçoamento nessa medida, nos mecanismos de levantamento do segredo, mas realmente, atualmente, no modelo em que o Conselho é um Conselho de emanação parlamentar, neste caso até, se a eleição for bem sucedida, constituída até por dois deputados, além de um magistrado, Há aqui uma presença do Parlamento clara no contacto com o segredo do Estado. Quando se pergunta, quais são estes sem prejuízos dos poderes de fiscalização? Os poderes de fiscalização, desde logo, há poderes de fiscalização política, não é? Do governo que é responsável, e nós vimos que ela foi levada a cabo várias vezes. Vimos várias vezes, por exemplo, o Primeiro-Ministro ser interpelado sobre a matéria. Há desde logo esse poder de fiscalização. E há também a prestação de contas pelo Conselho. É assim que eu vejo essa relação. Eu não gostaria de ver o exercício de funções do Conselho de Fiscalização com prejuízo dos poderes de fiscalização da Assembleia. Não seria. Esforçar-me-ei, pelo menos, por não interpretar essa disposição da lei nesse sentido, que aliás me parece inverter um pouco o sentido da lei, e nesse sentido comecei por dizer que evidentemente estarei disponível para vir aqui prestar contas, e, na medida evidentemente sempre da compatibilização com o segredo de Estado, mas na medida do possível sempre que for solicitado. Penso que respondi com isto também à pergunta sobre o modelo, sobre as alterações legislativas eventuais. Eu também já disse que penso que é necessária maior seletividade e rigor no recrutamento. Enfim, eu não conheço bem a forma como o recrutamento é levado acaba atualmente, portanto, esta afirmação tem de ser aqui tomada como grano ao salis, com alguma prudência. De todo modo, a ideia que eu tenho exterior é essa, eu acompanho essa afirmação. Também a ideia de necessidade de avaliação e formação contínua, designadamente insistindo na vinculação às finalidades e nos limites éticos e até jurídicos da atuação dos serviços. Quanto ao registro de interesses, eu concordo que sim, deve haver um registro de interesses amplo. Estamos agora a falar do registro de interesses dos membros dos serviços. Sim, concordo que sim, que deve haver esse registro de interesses. Evidentemente, enfim, os registros de interesses também são iludíveis. Fica lá, é um registro que a pessoa não declarou aquilo. Mas penso que, em última instância, talvez seja mais relevante a seletividade e o rigor no recrutamento e a constante avaliação e controlo, digamos, contínuo da atuação numa complementaridade entre mecanismos de controle interno e a fiscalização externa. Penso que isso provavelmente é mais relevante para detectar influências indevidas, digamos assim, sobre a atuação dos serviços. Seguidamente, sobre a proatividade, eu concordo, já disse isso, penso que é necessária uma fiscalização proativa, não só a posteriori, penso enfim, se vierem as funções, fazê-lo, por exemplo, através de inspeções periódicas, não posso comprometer-me com periodicidade, nem com o tipo de visitas, como é que serão realizadas, enfim, se é algo que só depois de iniciadas as funções poderei, mas penso que realmente o Conselho de Fiscalização não pode esperar nem pela divulgação de casos, nem pelo fornecimento de informação pelos responsáveis pelos serviços, deve fazer proativamente o contacto, pedir informação, etc. E portanto concordo com isso. Eu também já respondi, enfim, de certa forma, à minha relação com o sigilo. Eu penso que, enfim, até agora não me lembro de ter revelado nenhum sigilo, quer enquanto exercia funções no Tribunal Constitucional, quer posteriormente que estivesse. Aliás, neste caso, isso até seria, penso que, um delito, não é? Portanto, um crime. E, portanto, enfim, eu não, o que posso fazer é, na medida em que isso seja relevante, dar, evidentemente, a minha garantia que apenas aceito exercer essas funções, porque considero que tenho todas as condições para preservar esse tipo de sigilo. Por último, em relação ao Sr. Deputado António Filipe, houve algumas questões que eu já fui respondendo. De certa forma, esta frase final corresponde um pouco, que eu li do relatório, corresponde um pouco a essa afirmação do anterior Presidente, Coronel Marcos Júnior, de que é temerário dar uma garantia, porque há limites conaturais ao controlo. Eu não gostaria de adiantar agora eventuais aperfeiçoamentos legais. Ah, a questão dos meios do Conselho, enfim, embora isso passe mais pelos meios que estão à disposição em nome de aperfeiçoamentos legais, não gostaria de adiantar porque penso que isso só... eu só terei percepção clara disso no exercício das funções. O que eu posso dizer é que, como repito, eu penso que o nosso modelo é um modelo aceitável, é um modelo adequado à nossa história, à nossa experiência e assegura uma certa relação, necessária relação com o Parlamento, designadamente com esta Comissão. Enfim, saber se são necessários aperfeiçoamentos legais nos deveres de prestação de informações, nos poderes do Conselho, isso é algo que eu só depois, disse funções, poderei dizer. Eu já referi que tenho algum receio na circulação, no levantamento do segredo em âmbitos mais alargados, receio baseado em experiências anteriores. Já respondi também à questão relativa aos poderes da Assembleia da República e, de certa forma, também à questão relativa ao segredo de Estado. Eu peço desculpa, mas realmente foi por ordem cronológica, portanto. Quanto às escutas, bem, o nosso modelo é um modelo que não permite aos serviços de informação a interação de telecomunicações. Não é que não haja outros modelos que, noutros países que não permitam. Não é sequer que a Convenção Europeia, no artigo 8º, não permita. A Convenção Europeia, enfim, diz apenas que têm de ser providências adequadas numa sociedade democrática para a salvaguarda da segurança interna, previstas em lei, desde que houvesse lei. Parece que isso não seria contrário à Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Mas não é o nosso modelo, é necessária uma ordem judicial, como é sabido, há aliás uma abundante jurisprudência sobre os termos dessas autorizações e portanto, enfim, o que eu posso dizer sobre isso, eu penso que os serviços de informação devem trabalhar com os instrumentos legais que têm à sua disposição atualmente. Se precisarem de outras informações, deverão, enfim, contatar com as instâncias do Estado, no caso das magistraturas, que, enfim, ou comunicar ou circular informações que têm os poderes nos termos constitucionais e legais para tanto. Portanto, essa é a minha posição atual. Não digo que ela não possa vir a ser revista, face a certas ameaças de evolução, mas esta é a minha posição atual e penso que nada, até agora, do que eu conheça, pelo menos, justifica uma necessidade premente de alargamento. Pode pôr-se depois um problema aliás, jurídico interessante, saber o que é exatamente uma escuta, se, por exemplo, a escuta ambiental, um problema que se pôs também, a chamada escuta ambiental, que não é a interseção de telecomunicações, mas de um quarto, por exemplo, é para este efeito de escuta. Enfim, entraríamos já aqui em temas jurídicos mais delicados, à jurisprudência sobre isso, que eu não quero estar agora aqui a aprofundar. Sobre a fusão dos serviços, eu penso que também já respondi, portanto, dei aqui a minha visão, eu só gostava de salientar que, embora eu considere o modelo atualmente adequado, realmente, repito, eu penso que a evolução será cada vez no sentido maior, de uma maior interpenetração destas finalidades e, portanto, de um trabalho conjunto dos, ou no mesmo sentido, dos dois serviços. Espero ter podido responder às questões, a todas as questões que os senhores deputados me levantaram e se houver mais, enfim, e agradeço a atenção.
Não havendo mais perguntas, muito obrigado, Sr. Professor Paulo Mota Pinto. Ainda hoje, durante a manhã, assinarei o ofício à Sra. Presidente, dando conhecimento que teve lugar a esta audição. Sexta-feira serão as eleições. Eu atrevo-me a adivinhar que será eleito e a desejar-lhe as maiores felicidades e, principalmente, uma relação profícua entre esta Comissão e Vossa Excelência. Sr. Professor, muito obrigado. E vamos desde já, vou já buscar o Sr. João Soares, para começarmos a fazer a segunda audição.
Obrigado.